dá.
Eu tô entendendo você é que três jogos não é quatro jogos.
O Domenech
quase cai com cinco jogos. Pois é,
e o Jesus também.
Aí viu que quando viu, pô, aqui é diferente. E a sorte deles, o Domenech ainda não sabe o que é o Flamengo, que ele não vê a torcida. No Maracanã, não tá ganhando jogo quando ele vê. Aonde o Flamengo vem, vai jogar, que tem torcida. Ele não sabe ainda o que é isso, não, Romualdo.
Ele sabe que o Flamengo. Ele sabe, não sentiu.
Não, ele sentiu o Flamengo assim, através de imprensa, o que é imprensa, o que é perder um jogo, joga a cada três dias. Quando ele soubesse que o Flamengo tem uma torcida imensa, e aonde o Flamengo joga, o outro lado ele divide estádio, ele vai ter conhecimento do que é também o Flamengo. Porque ele não sabe por causa da pandemia. Então, se vier, tem que ter resultado, vai ganhar bem. Agora que o Fábio fala a verdade, não pode ser cinco jogos.
Só nisso, vai ser.
Só nisso
eu concordo com você. Vai ser. Esse é o ponto. Se não fosse isso, também eu concordaria. Um chiclete
da América.
Esse é o ponto.
E ainda mais que vem falando o idioma dele, espanhol, pro Real Madrid das Américas, como é que não pega?
Ah, bom, tem o Real Madrid, é o fato de ser Real Madrid das Américas, bom, tem isso também.
Agora é o Mauro já começou a cutucar.
Não, mas eu tô falando sério. Gratuito. Nem pensava duas vezes. O Amor é Quito, né? A cidade dela é Quito, que ele mora?
É, o Debrecen del Valle é um pertinho ali, mas tem jogar em Quito.
É louco deixar de morar em Perdiz e Pompeia, centro de treinamento, pô, ver a Marginal Tietê.
Ele morava em Barcelona, viu? Só pra você saber.
É, mas não mora mais, tem que sair de Barcelona, lá.
Né? Morou em Munique e tal.
Só pra você mais rapidinho, passou
no árabe. Mauro Betti, pra árabe. Fechar.
Aí já vai estar mais acostumado.
Essa participação, falando do professor Ramírez, você ouviu, inclusive, isso. A participação direto lá do Equador com o Pineda. Quero ouvir.
Já pousaram há pouco o Paulo Boase, que é um dos vice-presidentes do Palmeiras, com Anderson Barros, gerente de futebol, para essa conversa. Pelo jeito, acho que vai acabar dando certo.
Iriam até lá de bobeira.
Exatamente. Né? Assim, acho que vai dar certo. É um nome que interessa muito ao presidente Maurício Gagliotti, inclusive desde o começo do ano. Né? Quando estava aquela coisa para São Paulo e Vanderlei, era um nome que interessava ao presidente, acabou não rolando agora.
Por quê, Mauro? Desculpe.
Basicamente,
sério, questão... você também pode...
Por que não deu certo? Até onde eu sei. Por que o Palmeiras não foi muito mais atrás dele? Porque achavam que talvez ele. Ah, talvez não, ele é muito jovem, 35 anos. O primeiro trabalho como treinador desde julho do ano passado é nesse Independiente del Valle. Ficaram muito impressionados, como todos nós, pelo ótimo desempenho na Copa Sul-Americana. E agora foi solidificado, 5-0.
Mas o Palmeiras nem fez proposta.
Não fez proposta, era um nome que interessava ao presidente Maurício Gagliotti, até onde eu sei não fizeram, pode ter feito, mas enfim, e havia também essa informação que eu também já falei daqui semana passada, que ele tinha mais projeto interessado em voltar ao final dessa temporada para a Europa, para a Espanha, algum lugar da Europa. E agora talvez ele tenha se consultado, as fontes não deu, e as coisas dinâmicas que são no futebol e na vida, e no futebol brasileiro mais ainda, e na condição de treinador então nem se fale, né, como elas são aceleradas, mas sobretudo aceleradas, aí enfim, deve fechar com o Ramírez, que eu acho um ótimo nome, também acharia o Heinze, como falamos aqui eu falei semana passada. Tem um detalhe dessa Libertadores que é informação nova, trazida pelo nosso companheiro, de fato, ele sairia de um time que meteu 5-0 no Flamengo na Libertadores, está vivo, para outro que faz a melhor campanha, não sei se o Palmeiras seria capaz de fazer o que fez o Independiente del Valle, mas depois o time se perdeu depois de 5-0, enfim, tem suas severas limitações, ele fez um baita trabalho, e é muito interessante. Agora, é fundamental que ele tenha essa noção de saber aqui como é que é o futebol brasileiro, acredito que ele sabe, mas como o Flávio falou a respeito do Dome, ele sabe o tamanho da torcida do Flamengo, sabe a intensidade, mas uma coisa é sentir, e a outra coisa vai ser sentir isso aí. Espero de coração, e acho que sim, de coração mesmo, que o Palmeiras esteja contratando a proposta de trabalho, se tem a ver com o DNA ou não, tem a ver, teoricamente, com o trabalho bem feito, jovem, moderno, ousado, abusado, do que eventualmente checar, como qualquer pessoa pode fazer, vai no Twitter, vai no Instagram, vai nas redes sociais e digita aí, torcida do Palmeiras, vai nos principais influenciadores, na torcida Mancha Verde, na Cruz de Savoia, na Tupi, enfim, e checa qual é o nome no Facebook que a galera tá mais falando. O cara que for, a gente vai atrás. Espero que não
tenha sido isso. Já tem essa pesquisa?
Não tem, mas dá pra saber, basicamente.
Quais?
O nome não tem, mas assim, o nome é Ciro Ramírez. O Ramírez é o...
Então, se for contratado...
É o treinador da galera.
Se for contratado, qualquer coisa, muita gente errado, vai recebê-lo no aeroporto, é isso? Muita gente.
Ah, sim.
Isso.
Seria uma ideia. Não sei se vai dar tempo, mas seria uma ideia. Então, assim, é o nome da galera. É a famosa bola da vez. né? É o Ramires. Então, que não seja só por ser bola da vez a contratação, que eu entendo que se der certo e a tendência é que dê, eu acho um ótimo negócio. Só que, como já destacou o Flávio, vale para ele, vale para o Palmeiras, vale para todo mundo, que se dê muito tempo a ele. Ah, mas o São Paulo rapidamente fez o Santos jogar bola e o Atlético também. Ok. O Ramires também rapidamente fez o Independente del Valle jogar muito mais. Agora, vai ser a mesma coisa no Palmeiras? Ninguém sabe. Mas tem um cara que parece saber, e muito precocemente, é o Ramires. E eu acho um bom negócio sair para todas as partes.
Atenção, a gente volta a falar sobre isso. Tem detalhe importante. Nós vamos para um rápido, rápido intervalo. E voltamos. Você pode continuar conosco aqui no nosso Jovem Pan Esportes, que é o nosso canal no YouTube, transmitindo o programa ao vivo. Você sabe, por todas as nossas plataformas. Notícia, é, né, rápido. Cara? Esse programa, como diz o Vampeta, é
informação.
E a gente volta já, já, rapidinho, seguindo com o nosso Esporte
em Vista.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão e aqui pelas redes sociais, esse assunto de novo técnico do Palmeiras está pipocando, né? Porque se a notícia de confirmação da contratação do professor Ramires pode acontecer nas próximas horas. Os dois emissários do Palmeiras, me disse o nosso Mauro Betti, uhum, que estão seguindo para o Equador, não chegaram lá ainda, óbvio, né? Uma viagem
não,
longa.
Mas estão chegando, já chegaram.
Já chegaram? Já chegaram?
Preciso até confirmar, mas já estavam às duas horas e meia.
Não,
falando sério, o nível hoje de informação tá absurdo que tem. É. Não vou dizer, um querido colega nosso, brilhante jornalista, que é bem pouco mais palmeirense do que eu, ele está com aquele o flight tracker. É,
seguindo a rota do avião.
Foto, não, ele me mandou uma hora e meia atrás, a foto, o avião já tinha uma hora e meia entrado no espaço aéreo.
Meu Deus do céu. Ah,
então deve estar... Aí vocês falam que eu vou recepcionar
isso. Deve estar pousando ou já aqui. Pousou, né?
É, não, ele já deve ter pousado.
Bom, sim. De qualquer maneira, mas aí não entrou para conversar com o professor.
Então, se... O programa de informação.
Esse programa de informação.
Deixa eu dar
E de informação, digo assim, tempo real no voo, felizmente. O voo pousou lá em Quito. Aliás, é sempre um pouso emocionante, a capital do Equador, no Aeroporto Internacional de Quito. Aí pousou lá e eles vão conversar. E a notícia da confirmação ou não, dependendo do
acabaram
que acontecer...
Acabaram de chegar.
Então, pode acontecer, talvez, o acordo ou a informação, olha, fechado com o professor, até o final da tarde... A notícia pode até surgir. E aí, só para a gente fechar...
Chegaram a uma hora.
O Vampeta tem uma notícia aí.
Chegaram a uma hora no
Equador. Fala, Vampi.
Notícia é a seguinte, né? A gente tem um companheiro aqui, Léo Dias, na... Você foi contratado aqui. Aí eu tenho que dar notícia, ó.
Ai, meu Deus.
Do Esporte. Como o Léo Dias chega lá embaixo e fala assim, ó, cara, o Gustavo Lima separou da Andressa Suíta. O Luan Santana separou da Jade, a mulher dele. Já de Magalhães. E o Bernardinho, nosso querido Bernardinho, separou.
Que Bernardinho? Berdinho?
Bernardinho do vôlei, separou da Fernanda Venturini, 25 anos de casada. Então, notícia dada.
Oh,
e quando tiver frecha. E quando tiver bambu, tem frecha aqui. A gente solta aí, mesmo.
Esse programa de informação.
Informação. Oh, tá aí, aqui, ó.
Não, tá certo.
25 anos.
Casarabatana, então.
É. Acabou. Atenção.
Acabou.
Eu queria só dizer o seguinte, rapidinho, para vocês. Flávio, você que citou, porque aqui já disseram, Flávio falou isso. Os três técnicos mais importantes são estrangeiros. Importantes que eu digo...
Os três da classificação. Melhores,
classificados.
Faz um ano e quatro rodadas que sempre é um técnico estrangeiro que está na liderança. Só que antes eram dois, aí vem o terceiro, não por acaso, ele também entrou no trio. Então antes era o Jorge Jesus de São Paulo. Aí passou a ser o Domi São Paulo. E agora Jorge Jesus com o Dei São Paulo. Faz um ano e quatro rodadas que só técnicos estrangeiros lideram o Campeonato Brasileiro.
É coincidência, Mauro?
Não, tem muito a ver, evidentemente, pela qualidade do trabalho deles, o que não significa dizer que agora a gente tem que ter 19 estrangeiros e o Rogério Ceni para pegar o brasileiro da moda, e não é moda o Rogério Ceni. Mas dá para repensar muita coisa, né? Dá para repensar muita coisa.
É da moda ou é diferente?
É diferente com o resultado, né? Mas é claro, por exemplo, o Jesualdo é um estrangeiro que não deu certo, coitado, que eu sempre esqueço, coitado não, é horrível o termo, o treinador do Havaí que também não durou 6 jogos,
é,
o
Dudamel
do Atlético durou 10.
Também não é culpa, não é culpa dos caras, olha o tempo que eles tiveram.
10 jogos não dá pra cobrar ninguém, nada, brasileiro, nada. Estrangeiro, venusiano, é inca, venusiano. O que a gente precisa, todos nós, inclusive nós da imprensa, é exatamente essa pressão absurda que a gente faz. Tem que ter o mínimo de tempo de trabalho, porque se qualidade técnica não é boa e não é boa mesmo, vai ser pior com a gente exigindo, cobrando, o cara vai ficar atrás, vai ficar cada vez mais reativo, reações terríveis, o resultado, inclusive em termos de desempenho, de qualidade, de espetáculo, muito ruim, né? Então, assim, evidente que tem méritos o Jorge Jesus, evidente que tem muitos méritos também o São Paulo e o Cudê também, provavelmente se fechar o Ramires, acredito que tenha, e torcendo mesmo para que tenha. Agora, é aquela coisa, como já foi, entendam, depois do sucesso do Carille em 2017, a moda era auxiliares. Depois do sucesso do Filipão em 2018, campeão brasileiro, a moda era treinadores mais cascudos. Depois do sucesso absoluto do Jorge Jesus, sucesso estrangeiros. Agora, continua sendo estrangeiros até por esse número de 1 ano e 4 meses, né?
Sim, claro, um ano e quatro rodadas.
É, perdão, quatro
rodadas. Um ano e quatro rodadas.
De liderança de estrangeiro. Então vai ser assim, de repente vai ser a ordem vai ser engenheiros e treinador. Mas se der certo, é da moda. E isso é terrível. Isso é terrível, porque não se tem a menor convicção do trabalho que é desenvolvido.
Atenção, vamos falar do Palmeiras, do Corinthians, é rápido intervalo, já voltamos, do São Paulo e do Santos, que o presidente confessou que não tem grana no cofre e não tem outra alternativa a não ser vender o Soteldo, senão ele vai embora sem o Santos receber um tostão. Foi uma confissão feita para um grupo de torcedores do Santos. E é claro, o áudio você vai acompanhar aqui. E mais assunto Robinho. Tem aí uma abordagem extremamente importante sobre o caso Robinho. Vamos para um rápido intervalinho e a gente já volta com o nosso Esporte em Discussão.
Jovem Pan.
Um recado importante para você, você que está sonhando em viajar. Olha que promoção muito legal, incrível até. Quem comprar 4 pneus Continental mais serviços... Mais serviços, sem sorteio, ganha R$ 1.000 em descontos em hotéis. Válidos esses descontos por até 1 ano. Por exemplo, 3 diárias que custariam R$ 800 em um hotel, com o voucher pode ter R$ 300 de desconto. Você confere tudo isso? Atenção, acesse 1000motivoscontinental.com.br. Eu repito para você, 1000motivoscontinental.com.br e participe. Continental, pneus de tecnologia alemã. E lembre-se, no trânsito, gentileza e segurança andam juntas. Atenção, câmeras em Vampeta. Todas elas. Vamos falar do Corinthians.
É só pra mim.
E tá rindo do quê?
A câmera é só pra mim.
É porque vem começar e a direção de TV adora você.
Pancada,
e quer mostrar a dor estampada no seu rosto.
Fígado.
Que ontem vou dizer uma coisa pra você.
Queixo.
Não fosse a máscara do Salvador Dalí, inspirado na Casa de Papel, a gente teria visto lágrimas escorrendo pelo rosto do Vampeta.
Botei.
Olha lá.
Eu botei.
Olha lá.
No jogo.
Olha lá. Foi assim.
Isso é genial.
Genial.
Antes do foi jogo. Assim. Isso é antes de a bola rolar, né?
Não. Tá sem áudio, que foi antes do jogo.
Sensacional.
Eis o que aconteceu.
Sensacional.
O Vampeta...
Não tem áudio, não?
Melhor sem áudio.
Tem áudio? Acho que tem áudio, não tem? Tem. Acho que não tem. Tem. Bom,
meu, que
de qualquer maneira.
Tem que meter a mão. Assaltar a Casa da Moeda, fazer qualquer coisa. Porque pra ganhar desse Mengão, só assim, viu?
Olha só o momento que tá dizendo. Homenagem à Casa de Papel. Olha só
o É homenagem, Nilson. É homenagem à Casa de Papel, que foi, é uma série muito legal, é verdade. Mas é uma maneira de fugir das gozações.
Tirei minha fantasia do Ninho.
É,
e uns aliás, outros aqui não acreditavam.
A fantasia está.
Tem a fantasia, tudo bem, eu quero
naquele. Fantasia
o cara, é
cara compra aliás, fantasia e aí traz
pra o cara é fantasiado, a pessoa não sabe quem é. Então vai qualquer um mesmo.
É, se esconder, né?
Ô, Vamp, foi uma... mas não deu... deu certo, mas quando desceu na Paulista. É uma fantasia bonita, é verdade, mas extravagante. Todo mundo, é o Vampeta, e foi uma confusão. Agora,
quando eu desci, a polícia veio até atrás de mim. Você tá pensando em pegar o quê? Qual banco aqui na polícia? Não, tô me escondendo aí, pra ir na verdade. Gazeta ali.
É uma região que tem muitos bancos.
Que banco vocês estão fazendo? Cadê a Tóquio? Cadê a...
Moscou, né? Tem Moscou,
Tóquio. Eu falei assim para as
autoridades. Oslo, tem Oslo.
Tem tudo.
Helsinki.
Sim, os caras me falaram, não, tô me escondendo de Itaquera, não é Palermo. Nada de Europa, nada.
Berlim é melhor de todos, cara. E nessa confusão toda o professor estava longe.
Foi uma pancada,
professor. Vamp, fala realmente o que você disse ontem foi muito
eu pensei
legal
um monte de coisa,
sua
né?
participação. Quero ouvir.
Eu pensei um monte de coisa. O Mauro falou assim: ó, quem joga contra o Corinthians faz jogar mal. Eu digo, opa, então hoje não vai ser goleado.
Não foi o caso mesmo.
Você sempre fala isso, né? O Corinthians joga mal.
Não foi o caso ontem.
E por incrível que pareça, dos últimos jogos do Corinthians. Né, foi 5-1 e o Corinthians chutou bola no gol.
Foi. Isso é o mais absurdo.
Fez gol,
o Corinthians criou mais oportunidades ontem do que nos últimos 15 anos.
No começo do jogo, assim, parecia que o Flamengo. E bem diferente mesmo assim do Flamengo do Jesus. O Flamengo do Jesus marcava em cima, Flávio, não deixava sair. E ontem o Flamengo veio aqui marcando atrás, eu digo, olha só, mentira, dando campo pro Corinthians, né? Vem que tem um Vitinho, um Bruno Henrique, só pros contra-ataques. Você viu aquele contra-ataque que a bola saiu mesmo, de fato. Foi um contra-ataque ali.
Foi um contra-ataque, é verdade. É verdade.
E aí, foi tomando rédea do jogo, tal. Começou a lei do ex, que ninguém nem falou. Everton Ribeiro.
Que coisa,
né? Que era do Corinthians. 1, 2, 3, 4, 5. Poderia ter sido mais que o Gerson depois jogando de terno e gravata. O muito Thiago bem. Maia jogando muito. O Vitinho fez sua melhor partida desde a contratação dele. Que
foi a melhor partida do Flamengo com o Domi.
Acho que a segunda contratação mais cara da história do Flamengo é o Vitinho. Primeiro Arrascaeta, depois ele, né? Jogou muito bem, foi o melhor em campo até. E aí, resultado justo. Justíssimo. O Corinthians não viu a cor da bola. É, como o senhor fala assim, quando aperta, chama a cavalaria, né? O Flamengo olhou assim, ó, vem cá, já, o resultado tá morto. Vem Diego e o Ilharão. E Lincoln. O Diego me faz aquele golaço. Entra lembrando todo mundo. Quando o Mancini olhou para a cavalaria, me chama a cavalaria. Vamos tirar quem? Tirou Everaldo, tirou o Matheus Vital e tirou Otero. Aí entra Luan, Mosquito, que não quer ser Mosquito, é Mosquito para mim. E.
Gustavo.
Mantuan. Olha a diferença. E aí. A diferença.
Cavalariazinha.
Não, mas. Pônei, não, né? E lendo aqui agora.
Cavalaria com pônei.
Flávio, e lendo aqui agora. O Corinthians tem a terceira maior folha de pagamento do país. Eu tô lendo aqui agora isso aqui, ó. Então, se você fala assim...
Tá errado.
O Flamengo e o Palmeiras tá ali na frente junto com o São... Mas você fala assim, a diferença do não é 10 milhões de uma folha pra outra. Pode ter certeza que a folha do Flamengo é maior, mas assim, um milhão e meio, 2 milhões a mais. Pode ser 2 jogadores importantes. E aí você vê a diferença no geral muito grande, muito grande. Aí o Cássio sai... com 5-1, e quando você sai de uma goleada, a gente já viu o Parreira com a carta de Dona Lúcia. Não, fica maluco, não fica louco. Cássio, calma, você é ídolo. É verdade mesmo.
Carta da Dona Lúcia, uma das mais espetaculares da história do futebol.
Eu tô olhando aqui, tá 5-1, digo, e lá vem a guardação. Se sair mais dois aí, vai aparecer carta de Dona Lúcia, vai aparecer um monte de coisa. Um pouco de paciência em relação aos ídolos da torcida tem que ter. É o caso do Cássio, né? Que foi ali. Eu acho que ninguém. Ele não foi nem chamado. Eu acho que ele foi. Eu quero ir pra essa coletiva. Eu quero falar.
Sim, verdade.
Mas é o Flamengo, né? E tudo dá certo, né? O Flamengo jogou com a dupla de zaga.
Acabou o finalzinho do primeiro tempo,
o Gustavo, dois. Gustavo Henrique, né? Saiu machucado.
Sim.
Nos testículos. Então, saiu entre o zagueiro da base.
Entre
o zagueiro da base, joga mesmo nível.
Tá aí o Natan.
O Natan jogando muito bem. Olha aí.
Então, os reservas dos reservas do Flamengo. Antes eram os reservas do Flamengo sendo titulares em quaisquer equipes. Tô achando que os reservas do Flamengo
aí,
seriam muitas equipes.
Aí o goleiro lá, o Hugo, que pode chamar
Neneca,
de
Neneca. É bom,
Hugo, Neneca. Falha no gol. Sim. Daqui a pouco ele faz duas defesas incríveis.
Absurdas. E mais outras, né?
Duas defesas, um chute do Luan e outro do Casares. Quer dizer, tá tudo dando certo, mas com competência, com qualidade.
Claro.
Fala assim, ó, tudo dá certo, não. Competência é também, qualidade.
Como dizia o Oscar Monsanta, né? Dá certo, sim.
É. Veio aí, cada entrevista. Aí eu tô vendo
a sorte que eu tenho.
Tô vendo entrevista do Domenech depois do jogo. Cada vez mais o português mais correto do que.
Fala melhor do que qualquer um aqui, o Domi. Verdade. E tem um detalhe, né? o campo de jogo da Arena do Corinthians
facilita quem, sem dúvida. O Maracanã não tem ajudado. O Maracanã não tem ajudado.
Está uma tragédia o campo de jogo, dito pelo próprio Flamengo. E os jogadores do Flamengo elogiaram o campo do Corinthians antes da bola rolar. O Domenech e o auxiliar dele passaram, fizeram carinho no campo de jogo do Corinthians. E o time sabe jogar bola e pegou um tapete. Foi um salseiro.
É, tanto que a seleção está escolhendo os jogos pelos gramados. Sim,
pelos,
né,
campos.
Maracanã
também não
está. Corinthians, São Paulo. E o outro jogo, onde é o outro jogo que eles escolheram? É por causa de gramado. Acho que é o Grêmio, né? Se eu não me engano.
O Flávio, você vê que.
Beira Rio? É um gramado. Está escolhendo por gramado. Não tem torcida.
Não jogou o Diego Alves, goleiro. Não jogou o Rodrigo Caio. A Rascaeta machucado e o Gabigol. E eles ainda ontem nem utilizaram o Michael, né? Que foi revelação do Brasil do ano passado.
Flávio, quero que você fale sobre o jogo, aquilo que você viu, esse momento difícil do Corinthians. Corinthians, o time do Corinthians está aflito. E a torcida está assustada. Esse é o quadro. Esse é o quadro. Quero ouvir o Flávio Prado.
Vanderlei Nogueira, ontem vendo o jogo do Corinthians, eu senti pena. E isso é terrível porque eu estou falando de Corinthians. O Corinthians, ele impõe, ou deveria impor medo, respeito pro Corinthians. Uhum. Né? Aquela história, pô, a qualquer tempo o Corinthians pode virar, pode fazer. Ontem o Corinthians foi um gatinho. Era um gatinho jogando contra um leão.
Você tem
contra. Foi 5-1. Foi 5-1 porque o Flamengo quis. Se quisesse 6, 7, 8, faria o que ele queria. Parecia jogo de profissional contra infantil. E isso é terrível, isso é muito complicado. O Vampeta já falou com relação às cavalarias, né? Um chama cavalaria, outro chama um grupo de pôneis. Não dá. Isso significa o quê? Elenco mal montado. Trabalho mal feito. Caro pra caramba e ruim. Elenco ruim. E aí você não tem o que fazer, não é técnico, não é nada. Porque foi muito simples, né? Todo mundo jogou tudo em cima do Thiago Nunes. Não fez um grande trabalho. Mas a impressão que dava, saiu o Thiago Nunes, tá tudo resolvido. O Coelho quase enlouqueceu e o Wagner Mancini caminha pra mesma coisa. E aí ganhou naquele jogo, aquele absurdo de jogo contra o Atlético Paranaense, que é outro time bem ruim. Aí ganhou, ganhamos como Corinthians. O que é ganhar como Corinthians? É isso aí? Ontem jogou como Corinthians também? É realmente, olha. E quando você tem um elenco ruim, não tem solução. Não tem muito jeito, porque é o material humano, é o cara que vai jogar. Eles são ruins, aí começa a cair naquele que tem um pouquinho mais de condição. No caso aí, um cara que tem muita condição, o maior goleiro da história do Corinthians, o Cássio. Começa a sobrar pro Cássio, pro Fagner, começa a sobrar pro Gil, os caras que têm condição, os poucos que jogam bem. É complicado isso. E outra, né? Num clube que dá ouvidos à torcida uniformizada, a conselheiro, não sei o quê. Se você tem convicção, você junta ali o teu grupo e fala assim: gente, é o seguinte, erramos na mão, contratamos errado, a gente vai ter que refazer a bobagem que nós fizemos. Vamos tentar segurar, vamos ver o que acontece. Mas não, eles não, vão dar cabeça, vão dando cabeça, tal, vão terceirizando culpa. O São Paulo usou muito esse método. Gasta muito e não consegue fazer nada porque o elenco é ruim ou desproporcional aquilo que se queria, e aí você vai dando cabeça. São Paulo está 10 anos sem ganhar nada por causa disso. Então o Corinthians, ele tem que tomar muito cuidado. Eu não consigo deixar de ouvir a frase do André Sanches: nós agora teremos aqui no Brasil um campeonato espanhol, um Barcelona e Real Madrid. E realmente ele quase acertou. Tem um Barcelona que é o Flamengo, e tem o Castilha, né, o time B do Real Madrid, que é o Corinthians. A verdade é que você não vê nem perspectiva no Corinthians a curto prazo. Nada, nada. E aí você olha e fala assim: tem eleição daqui a alguns meses, 2 meses.
Não.
Agora?
Menos então, vai, um mês e meio. Aí ganha o ganho do Willio.
28 de novembro.
Ganha do Willio. Ganha o Mário Gobi. O que ele pode fazer? Vai ter que começar do zero. E vai ter, se eles vão ter coragem de afastar os intrusos, aqueles que eles dão tanta satisfação, começar do zero no trabalho com consciência. O Flamengo também estava numa draga desgraçada. Foi lá, ajeitou, discute como é que foi, mas a verdade é que zerou e tocou a vida. O Corinthians vai ter coragem de fazer isso? Os caras que estão pleiteando a vaga de presidente do clube terão coragem de fazer isso? Vai ter mudança mesmo no poder ou o Andrés vai continuar mandando vai continuar colocando os caras como marionetes dele, como tem sido nos últimos 10 anos, e levar do jeito que está? É uma coisa pra gente pensar.
Mauro Beto, O jogo do Corinthians ontem, que ocupou todo o espaço pelo
placar. Ele tá rindo da derrota.
Eu tô rindo que não dá pra dizer, estamos tentando acompanhar aqui. Não,
você está rindo do
Corinthians. Com a redação do nosso palestra, mas não é sobre isso, é sobre o almoço ter começado lá em Quito e tal, não sei o que lá, os caras sacaneando. Depois eu mostro a mensagem, mas tá. Enfim. Vamos lá. Bom, primeiro, baita vitória do Flamengo, é claro, 5-1, foi a maior goleada já acontecida desde a inauguração do estádio do Corinthians. Já havia sido o 3-0 do Dorival Júnior do Flamengo no Brasileiro 2018 na reta de chegada, agora o 5-1 é o maior resultado. Poderia ter sido muito mais, como destacou o Flávio, viu, o Vampeta e todo mundo. Agora, a boa e péssima notícia para o corintiano é que realmente o Corinthians criou mais oportunidades que em outros jogos e perdeu para o 5-1. E poderia ter perdido por muito mais. Quer dizer, o Corinthians, com a bola nos pés, até evoluiu um pouco também, porque foi 3-0, o Flamengo deu aquele mole.
Largou.
Deu a largada e falou, vamos voltar a jogar. E
tem muito jogo,
vamos descansar facilidade.
Vamos descansar um pouco.
Golaço do Diego, o Everton Ribeiro fazendo gol de cabeça, o time voltando a jogar, foi a melhor partida do Flamengo com o Domi, uma das melhores partidas do Flamengo na temporada, e a tendência é que esse seja o Flamengo, porque vinha desgastado de terça e quinta, não estava completo, o Corinthians também não está completo, mas o Corinthians hoje completo e incompleto, quase que é a mesma coisa.
Ô Mauro, tem uma coisa que tem que ser dita, eu vi o jogo do Flamengo contra o Goiás, foi um sufoco.
Foi um sufoco.
E contra o Corinthians foi um passeio. O Flamengo melhorou tanto assim, o adversário era muito mais fraco.
Nós estamos falando de dois times que estão na zona de rebaixamento.
Será que o Corinthians é o pior futebol do Brasil?
Olha que a concorrência é brabíssima. Então,
eu estou falando de Goiás, Red Bull, que deram canseira no Flamengo, no Maracanã, e o Corinthians
foi o
Flamengo passeou. O pior futebol de todos é o do Corinthians.
Hoje, o Flamengo tem enorme potencial para ser campeão brasileiro. Claro que o Galo também, um baita trabalho do São Paulo, como também é do Coudet no Inter, o Inter é o atual líder, mas assim, eu ainda acho que vai focar mais Flamengo e Galo, rodada, mano, mais do que Inter.
Inter e Flamengo, né?
Exatamente. E assim, se o Botafogo bem legal
ganhar, passa o Corinthians, né?
Pois é. Então a situação do Corinthians é delicadíssima.
Botafogo e Bahia, e Goiás,
assim, né?
Porque o Bahia ganha também, passa, mas o Bahia vai jogar com o Atlético Mineiro.
Então não é o Mancini, não seria o São Paulo se chegasse ao Corinthians, o Jorge Jesus, o Domi, o Ramírez, o Heinz, o Tite, o Oswaldo Brandão, o Luxemburgo no melhor momento, o Filipão. Alguns jogadores muito limitados. E, gente, o sistema defensivo do Corinthians ontem e outros jogos é muito ruim também. Aí você pega, vai, e quando eu falo sistema defensivo, é claro que não é só a defesa, e cada vez mais no futebol. Quando você fala o ataque, é o time inteiro atacando, inclusive o goleiro começando o jogo. E o sistema defensivo do centroavante contra o Bozelli, e o Jô tá fazendo falta também, mas não é só o Jô. Todo mundo participa desse sistema defensivo. Mas olha o começo, digamos, de escalação do Corinthians. Goleiro e o lado direito da zaga. Pô, Cássio, Fagner e Gil. Pô, de nível de seleção brasileira.
Mas não hoje.
Mas estão todos
não estão bem
protegidos. O lado esquerdo falha, todo mundo falha, ok. E até pegando em cima disso da declaração longa do Cássio ao Grupo Globo, de quase 3 minutos depois, ele fala uma coisa que o Marcos falou no Palmeiras em 2002, durante o Rio-São Paulo, o Vampeta jogava, o Palmeiras é América no Palestra Itália, Mancha Verde falando um monte de coisa tal, meses antes dele ser goleiro pentacampeão ao lado do Vamp, a frase, se tira o que o Cássio falou, é o que o Marcos falou. Em 2004, logo depois do São Paulo perder a semifinal em Manizales para o Once Caldas, teve um choque rei no Pacaembu, o Palmeiras ganhou do São Paulo 2-0, 2-1, o Rogério teve uma falha terrível, e o Rogério foi xingado pela torcida de São Paulo, como foi o Luiz Fabiano, não, o Luiz Fabiano não estava mais, como foi, não me lembro quem mais, e inclusive a torcida de São Paulo levou pipoca.
O Cacá estava nesse time.
Não, o Cacá não estava mais, já tinha sido
jogado pipoca no Cacá.
Não, também, né? Usava o termo tetracolor do Morumbi, que era preto, vermelho, branco e amarelo, era amarelão. Então assim, estou falando de Rogério Ceni, de Marcos e agora de Cássio. Então quer dizer, será que... E o Cássio falou muito bem, falou, não tô tão legal, mas não tô tão ruim assim. Será que a culpa é toda minha? Sai um gol de arremesso do lateral, o centroavante perde um gol cara a cara, quando chega na cara do gol. Então assim, tem muita coisa para discutir, e agora não é pelo Cássio.
Eu vou por um intervalo e já voltamos rapidinho, mas há outro questionamento também. Será que foi uma boa colocar o Cássio no jogo? Sabendo que o momento dele não é bom e vai enfrentar quase uma seleção, pela diferença que todos estão colocando sobre a mesa, não seria melhor preservá-lo? É só uma dúvida. Estamos falando depois do jogo, é verdade, estamos falando depois do jogo. Este é o nosso Esporte em Discussão.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Um recado para você da Elo, é importante, você sabia que a promoção Use Elo voltou, é a segunda edição, a primeira edição, você lembra, todos nós aqui participamos e agora estamos participando novamente. Para concorrer a Urcelos Colecionáveis e Prêmios em Dinheiro. É uma notícia legal para você. A compra a partir de R$30, a partir de R$30, no seu cartão Elo, débito ou crédito. E aí você recebe um raspe e ganhe Elo e descobre se ganhou. E a gente torce para que você ganhe sempre. Não perca tempo, faça isso. Cadastre o seu cartão Elo e aproveite. E recebe um abração da Elo. Vai na sua, vai com Elo. Tem alguma dúvida? Consulte o regulamento. Anote. elo.com.br, vou repetir, elo.com.br, e atenção, boa promoção para você. Flávio, você acompanhou a apresentação do São Paulo com o Grêmio, todo mundo acompanhou, mas o que ficou mesmo foi a chiadeira para valer para cima da arbitragem por parte do Grêmio. O Grêmio está inconformado, quer anular o jogo, aquela coisa toda. Quero ouvi-lo, Flávio Prado.
É, o jogo não precisamos perder tempo. Foi um jogo... O Mauro Beto tem uma frase ótima, que ele fala assim, foi 1-1 com...
0-0 com gols.
Foi 0-0 com gols. Esse foi 0-0 sem gols mesmo. Olha, ô jogo ruim, meu Deus do céu, jogo ruim mesmo. E, então não merece ficar falando muito. A gente tem que começar a não falar dessas coisas, né? Aí o Grêmio tem toda a razão de tiar. Não, anular o jogo é bobagem. O Romero tá jogando pra torcida. Mas ele tem razão. Pra mim o Grêmio foi prejudicado. O pênalti pra mim no Jeromel foi indiscutível. Uhum. O pênalti no PP é discutível. E a falta do Daniel Alves era pra expulsão, sim. Mas a CBF, né, com as suas coisas espetaculares, ela faz o quê? Ela pega o cara... que o Gaciba disse que errou naquele jogo do Luciano, aliás, primeiro, parabéns ao Gaciba por falar, acho que tem que ser transparente. Segundo, demoraram pra caramba pra ver aquilo que também, a gente, né, viu a olho nu, né? Um negócio terrível. Então foi um troço absurdo essa coisa. Aí ele pega e escala o cara pra dirigir o jogo. E ainda por cima troca o cara que ia ser o VAR, que apitou o jogo, fez aquela lambança toda no jogo lá do Ceará. Pô, você já deixa a coisa... O Trace... quis prejudicar o Grêmio? Teve má fé? Claro que não, mas ele já chega pressionado, ele já sabe que ele está devendo e a própria CBF deixou claro que ele estava devendo. Ó, ele errou, então o cara já chega, puta, não posso errar contra o São Paulo hoje. É psicológico isso, o cara é ser humano. Puta, hoje eu não posso errar contra o São Paulo. E aí, na dúvida, dane-se o outro. Não era o Grêmio. E o Grêmio foi efetivamente prejudicado no jogo, como o São Paulo tinha sido prejudicado no jogo lá do Atlético Mineiro. E agora o Romildo tá jogando pra torcida, ele sabe muito bem que só tem dois jeitos, não sei se ele sabe, mas só tem dois jeitos do jogo ser anulado. Ou você comprovar que o cara quis roubar, não vai comprovar porque não houve isso, ou erro de direito. Não houve erro de direito, foram erros de interpretação, erros de fato. A falta do Daniel era uma falta para expulsão, ele não expulsou, e os dois pênaltis, ou pelo menos o pênalti de Jeromel, deveria ter sido marcado, o árbitro entendeu que não. Não era obrigado a chamar a VAR, não era obrigado a fazer nada. Portanto, mimimi, choradeira que não vai dar em coisa nenhuma.
Muito bem, atenção, nós vamos falar do Santos Futebol Clube agora para você. Acompanhe essa mensagem, que foi uma conversa pelas redes sociais, do presidente do Santos, Orlando Rolo, com um grupo de torcedores do Santos, da região metropolitana aqui de São Paulo. É sobre o Soteldo, que está com as malas prontas para ir embora e a torcida está irritada. Acompanhe.
Boa tarde aí aos amigos da Associação Terceira Via Santista de Guarulhos, amigos santistas associados do Peixe. Tentar ser breve sobre essa situação do Soteldo, que é muito incômoda, tá? Todo mundo aqui me conhece, a maioria aqui me conhece há muitos anos. O Orlando Rolo, torcedor, quer que o Soteldo fique. Todo mundo sabe que ele é peça fundamental no nosso time. E eu sou fã dele como jogador, joga muito. Só que o Orlando Rolo, gestor, tem que pagar as contas. Tem que gerir o clube com seriedade, tem que trazer credibilidade do Santos de volta ao mercado. Temos que pagar as contas, tá? O que que acontece, pessoal? O ex-presidente, que eu me recuso a citar o nome, o presidente afastado, ele antecipou todas as receitas do ano. Ou seja, a gente não tem nenhum recebível substancial até o fim do ano. O que quer dizer com isso? que a gente não tem dinheiro no caixa do clube, nem para pagar salário do mês que vem, nem de dezembro. Ou a gente negocia o Soteldo agora por esse valor, tá, de 7 milhões de dólares. Ou daqui a 2 meses, no máximo, a gente não pagando o salário, não pagando as imagens do jogador, ele está saindo de graça. Ele e outros jogadores, nós vamos perder todo mundo de graça. Ah, mas eu acho pouco valor. Eu também não acho que é um valor justo, não, mas é a proposta que tem, essa é a pior janela. É, só tem aberta a janela de transferência para o mundo árabe, foi a proposta que a gente tem, entendeu? E não é muito diferente da proposta do começo do ano, não, do Atlético Mineiro, quando eles ofereceram 12 milhões de dólares. A taxa cambial, naquela época que valia 50 milhões de reais, hoje essa taxa é de 40 milhões. Houve uma desvalorização em virtude também do período de um ano. Então não tem grande diferença daquela proposta para essa, não. Tá? Ou a gente vende agora, ou a gente não tem dinheiro nem para pagar salário mês que vem. Entendeu? Eu conversei com o professor Cuca, que fazia a questão da presença do Soteldo, mas ele entendeu. Mostrei as contas para o professor. O Cuca entendeu, na hora que ele viu as contas, ele teve que concordar comigo na hora. Ou vende ou a gente não paga nem salário, entendeu? E com esse valor também a gente espera abrir negociação para pagar o Aquipato e o Atlético Nacional da Colômbia, tá? Nós temos que pagar as dívidas, nós temos que sair da questão da FIFA, entendeu? Nós temos que tirar o Santos da proibição de registrar jogador na FIFA. A gente precisa renegociar essa questão também. Eu vou tranquilizar vocês, eu estou vendo outras opções também para o Soteldo ficar até fevereiro. Nada está descartado. Nós estamos correndo por outros caminhos. Mas a situação de hoje, é a venda. Ou a gente vende, ou o Santos não consegue pagar as contas. Eu não vou ficar mentindo aqui para torcedor, tá? É duro, mas eu tenho que ser realista. Ou vendemos o Soteldo, ou vamos perder ele e outros atletas, pois deixar o Santos em uma situação de penúria. Eu tenho que ser claro com o torcedor, eu não vou mentir para ninguém, tá? Então, pessoal, tô à disposição, tá? A gente tem que, infelizmente, pensar com a cabeça, né? Com o cérebro. E não com o coração. É a hora, eu tenho que colocar ao meu lado gestor e não torcedor nesse momento.
Nada mais claro, né? A situação do Santos, financeira, e o que disse o presidente numa rede para apoiadores, para torcedores de uma região aqui, metropolitana de São Paulo. Ainda sobre o Santos, o assunto Robinho está vivo. São tantas as opiniões e a gente procurou abordar todos os lados. Ouvimos a defesa do Robinho, já fizemos críticas aqui, todos expressaram suas opiniões, ouvimos todos os lados. E eu pedi a gentileza do Dr. Rui César Públio Correia, que é juiz da Justiça do Trabalho, participar esses minutos que nós estamos caminhando para o final do programa. O Dr. Rui gentilmente nos atendeu para falar sobre um tema importante, porque ficou muito claro que a decisão de voltar atrás do acordo que o Santos fez com o jogador foi uma questão de imagem, foi uma imposição, eu diria assim, uma exigência dos patrocinadores, um atrás do outro, efeito cascata, todos se pronunciando. Se não acabar o acordo, se não reverter o acordo, nós vamos tirar o apoio, significa tirar dinheiro. Então, sobre imagem, o juiz do trabalho Rui César Públio Correia tem o que para dizer? Doutor Rui, um grande abraço, boa tarde, eu queria ouvi-lo um pouquinho sobre isso.
Olá, Vanderlei, sempre uma alegria estar com você e com seus ouvintes, e esse é um tema bastante interessante. Inclusive, a minha tese de doutorado foi exatamente nesse sentido, no sentido da imagem nas relações de trabalho. Veja, nesse caso, o que se discute seria se a imagem do Santos e dos patrocinadores ficaria, de certa forma, arranhada, tendo em vista o episódio que se envolveu o atleta. Então, a análise é exatamente nesse sentido. Com relação à imagem, nós temos dois tipos de imagem, isso é previsto na Constituição Federal. A imagem retrato, que é a figura do belo, e a imagem conceito, a imagem atributo. Nesse caso, especificamente, a imagem conceito, a imagem atributo, o que, que o episódio aonde ele supostamente teria se envolvido afetaria a imagem do clube e dos patrocinadores.
Para a justiça e para o senhor, não se pode vincular a imagem do empregado com o empregador. O senhor dizia e há alguns dias, e é por isso que eu pensei o que o senhor disse, que a imagem de empregado e empregador vai além dos muros de uma empresa. É isso?
Exatamente. Essa ideia da imagem sempre foi falada e discutida não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A Constituição portuguesa, a Constituição espanhola sempre também falaram da imagem. E é exatamente isso. Nas relações de trabalho, a imagem ultrapassa os limites, as cercanias ali da empresa. Então, o que o empregado faz depois da jornada de trabalho, o que ele faz da sua vida pessoal, obviamente vai repercutir. Da mesma forma, o empregador. O empregador, o que a empresa, o conceito que essa empresa tem, obviamente vai repercutir na sua vida pessoal, com relação aos seus familiares, com suas relações aos seus amigos. Então, a imagem acaba tendo essa importância muito grande.
Flávio Prado tem uma pergunta para o doutor Rui César, juiz da Justiça do Trabalho, que gentilmente nos esclarece sobre também esse atalho dessa discussão toda. Diga, Flávio.
Doutor Rui, ficou bem claro que o senhor explicou. O Vanderlei Nogueira, o Mauro Betti estão vinculados à imagem da Jovem Pan e vice-versa. Agora, no caso do futebol, ainda há um contrato de imagem, né? Nós não temos esse contrato de imagem. A coisa fica até oficializada, não, doutor?
Pois é. Na realidade, especificamente no caso do Robinho, nós não temos uma condenação transitada em julgada. Pode ser amanhã que ele seja absolvido. Mas, de toda forma, e é isso que a gente tem que ter uma certa... Nós, do Poder Judiciário, a gente tem que ter uma certa cautela com relação a esse episódio. Não há uma sentença brasileira e não há trânsito em julgado. E se amanhã ele for absolvido, o estrago estaria feito. Agora, é claro que nenhum patrocinador, nenhum clube vai querer associar, ainda baseado numa sentença de primeiro grau, vai querer associar o seu atleta a isso. Ainda eu conversando certa oportunidade com um determinado professor, falaram, bom, ele pode jogar futebol, mas sem que a camisa esteja nenhum patrocínio, porque, afinal de contas, aqui nós temos um conflito. E o direito ao trabalho? O que, que ele vai fazer da vida dele? Ele precisa trabalhar. Ele precisa trabalhar. E agora ele não vai mais trabalhar por conta disso? É que, realmente, a imagem, os patrocinadores, eles ficam realmente preocupados que vincule a um determinado delito, a um determinado crime e tudo mais.
E em cima do que o senhor falou, doutor Rui, passou um filminho aqui. Imagine 10 jogadores com uma camisa e um com uma camisa diferente. Todo jogo vai trazer à tona essa confusão. O que o senhor pensa?
Pois é. É isso mesmo, porque um patrocinador não vai querer estar vinculado a isso. Havia uma propaganda na década de 70 que dizia que quem veste jeans West Top, você mostra quem você é vestindo jeans West Top. Também na sua obra Cervantes, Don Quixote também fala para o Sancho Panza, quando ele foi para a ilha lá, olha, cuidado com as suas vestimentas, cuidado com o atributo, com o que as pessoas pensam de você. Então, isso acaba complicando, né? Então, é por isso que a imagem, e eu volto a dizer, a imagem reflete o nosso dia a dia, quem nós somos e também o empregador. Imagine o constrangimento que deve ter passado alguns empregados que trabalhavam nas empresas envolvidas na Lava Jato. A pessoa que não tinha nenhuma responsabilidade, eu sou office boy de uma determinada empresa que tivesse envolvido lá no problema da Lava Jato. Ah, você trabalha nessa empresa? Essa sua empresa, hein? Cuidado com essa... Então, é uma mão de duas vias, né? A imagem é complicada exatamente por causa disso, é uma mão de duas vias.
Doutor Rui César Públio Correia, juiz da Justiça do Trabalho, gentilmente nos atendeu. Doutor Rui, um grande abraço, obrigado pela gentileza e pela participação ao vivo aqui no programa, no Esporte em Discussão. Um abração para o senhor.
Vanderlei, só para concluir, esse é um tema muito importante, inclusive a Academia Brasileira de Direito do Trabalho amanhã vai fazer uma live sobre isso, sobre a regência do doutor Luiz Abage com o doutor Paulo Feio, doutor Gustavo, doutor Bichara, eles vão tratar exatamente desse assunto, tá bom? Mas muito obrigado, para mim é um prazer muito grande estar sempre com vocês e estou à disposição. Muito
obrigado, doutor Rui, fazendo conosco um pouquinho mais do nosso Esporte em Discussão. Acho que valeu pelo menos para a gente conhecer também a abordagem jurídica, inclusive da Justiça do Trabalho.
Claro, né, Flávio? sem dúvida. Por isso que eu falo sempre com os clubes, quando eles se vinculam a determinadas coisas, estou falando claramente de torcida uniformizada, eles também acabam sendo avalistas dos atos dos caras, né? Tem isso também. Esse é o outro lado da história. Você começa, o patrocinador, ele a camisa dele é usada também nesse sentido. Então, realmente é bem complicado.
Vanderlei, programa de informação do nosso Vamp, né?
Não, eu ouvi falar.
Notícias do Globo Esporte, também do nosso Palestra em parceria com o Lance. Parece que, como você mesmo disse, na questão das próximas horas, está faltando só acertar com o Independiente del Valle. Entre Palmeiras e Miguel Ramírez está tudo certo, e eu diria que tem 90% de chance de até o final da tarde.
O que tem a ver contratar com o Independiente del Valle? Tem alguma multa para pagar? O Palmeiras vai pagar multa, é isso?
É isso que está sendo conversado.
Deve ser, é muita grana?
Acho que não é pouca grana, não. É, por isso está sendo conversado. É.
Ah, para o Palmeiras isso não é nada. Esse é o Real Madrid das Américas.
Isso é verdade. Isso tem que admitir. Pelo menos
e se agora fala tem isso. Não, e agora tem um espanhol. É, realmente, Mauro, você tem razão. Ele falou nos bastidores. Falou. Agora.
Eu odeio
agora,
o termo Real Madrid, que não foi criado no Palmeiras, veio de fora, ainda mais de fora aqui desse programa.
Você que falou!
Você que é o Sassuna da Penha, com todo respeito ao Sassuna e a Penha, mas não a você.
Se der certo, parabéns.
Orejudo.
Parabéns, se der certo. Vem para uma potência da América, né?
Não, mas realmente o Palmeiras tem que ter um treinador que, entre aspas, parem as máquinas. Foi uma contratação importante.
Não, é sem dúvida. O Palmeiras é ótimo. Eu tenho dúvida pro Ramiro, mas pro Palmeiras não.
Palmeiras pode ter feito um compromisso.
Vamos para ele, inferno.
Atenção. Não, e não é pelo Palmeiras, não. É pelo futebol brasileiro. Fosse qualquer time, com a filosofia que se tem hoje, eu não viria pro futebol brasileiro.
Eu não acredito que um técnico que vocês dizem que é inteligente, eu concordo, jovem, tem futuro, trocaria o certo pelo duvidoso no quesito segurança. Eu lembro que o experiente professor Luiz Felipe Scolari disse, o Brunoro ao Mauro e a mim,
ontem
disse o seguinte: olha, o salário não é a preocupação, mas a multa é altíssima.
E os 3 anos de contrato.
Não, mas eu lembro do Osório. Contaram um monte de história pra ele. Depois de 2 semanas ele falou: caramba, eu entrei numa gelada.
O contrato é dezembro de 2022, o do Ramires.
E imagino que o professor Ramires tenha feito a mesma coisa. Vou trocar, tá bom, tô bem aqui. Sei que vou pra um grande. Mas a minha multa contratória. Agora, se o Palmeiras não cumprir, não deixar ele trabalhar até 2022, ele vai pegar a mala dele, vai pra Madrid.
Sim, mas Vanderlei. Não é legal pra imagem, não é bom. Acabamos de falar de imagem. Flávio. Ele vem aí, depois de 10 jogos, os caras mandam ele embora. Flávio. Não é legal. Ele tá sossegadinho lá no canto dele.
Sim, ele tá sossegadinho, mas agora.
Agora ele tá. Mas não pra cá, pra que isso? Vai pra Europa, vai pro projeto mais seguro.
Não importa.
Palmeiras.
O importa é que é o seguinte. Atenção, Mauro Betti vai dizer nas próximas horas, vai falar pra mim, eu vou falar aqui.
Fumaça verde.
Não, vai falar. Fumaça verde, e vai também casa dizer a hora que ele desembarca.
Ah, isso, peraí.
Vale esperá-lo no aeroporto.
Ele vai lá. O Mauro?
Vai, já começou.
Já falou aqui pra mim que vai.
É que tem Champions, mas tô cogitando.
Professor, vou agora gravar o pergunto pro Vão Pedro, vou ficar de olho nas notícias.
Isso, mano. O final é um programa de notícias.
Quando ele postar aquele negócio. Agora sim.
Abemos papas.
Das América tem
não, um jamais eu coloquei. Eu odeio
o termo. Você usou esse termo, mano. Você cunhou
mal
esse
de você sabe quem.
Você cunhou esse
jamais. Veio de fora pra dentro e é horroroso o termo. O Real Madrid que é o Palmeiras da Espanha.
Bom, pronto. E se surgir uma gravação, temos vídeos e temos imagens dos nossos corredores.
Até mesmo.
Vou procurar.
Atenção. Eu ia segurar essa gravação, mas eu vou apresentar.
Atenção. Eu tenho. Vem aí a Denise Campos de Toledo e todo o departamento de jornalismo.
E não vale edição.
Tem muito muita informação para você. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você que nos acompanhou pelo nosso Jovem Pan Esportes, nosso canal no YouTube. Se inscreva e baixe o aplicativo Panflix. Está tudo na palma da sua mão. Verdade, e também no seu computador. Aqui. Obrigado,
meu Deus. Vale, vai te vingar,
vai levar o seu AM620 e todas as nossas plataformas. Vamp, boa tarde, São Paulo.
Boa tarde, boa Brasil. Ô, Bernardinho, vamos dar um rolê.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São